Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é terça-feira, dia 18 de dezembro de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje falar sobre o New One. Conhece o New One? Ele é o novo iPhone. É, já eu conto mais detalhes pra vocês. O iOS 6.1 Beta 4, o YouTube Capture e muito mais no cast de hoje.
Agora, começa agora.
Coca-Tec.
Tá tendo aí uns probleminhas de download. Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo lá na seção de comentários. Então se você tá enfrentando esse problema também, dá um pulinho lá que você vai entender exatamente o que tá acontecendo e como que a gente pode, por hora aí, resolver. Então vamos passar pro cast de hoje, porque tem muita coisa pra gente falar.
Notícias.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
Que aplicativo é esse, né? O YouTube Capture. Muito, muito bacana, muito bem construído. O Google tá dando um show na construção de aplicativos. Eu gostei muito. Tem uma máxima, né, no desenvolvimento, que eu digo o seguinte: uma função, ela tem que ter apenas uma única função. Tem muito desenvolvedor que escreve uma função e essa função faz milhares de coisas. Aí, né? Fica difícil de você dar manutenção, fica difícil de você entender o que tá ali por trás. Uma função tem que fazer uma função. Uma função, pra mim, né, tem que ter ali 5 linhas, no máximo 7 linhas e no mínimo 3. Isso é uma forma de você pegar um problemão, você vai quebrando o problema, você vai montando um quebra-cabeça com essas pecinhas menores, né? Facilita. Você sabe que tem lá uma função que é pra somar 2 mais 2. Se tiver alguma coisa lá no seu programa que não esteja somando 2 mais 2 da forma correta, você sabe, olha, vamos lá naquela função. Então, isso é uma coisa que eu acho excelente, né? É uma coisa de foco. E esse aplicativo tem isso. Via de regra, os aplicativos, eles fazem uma única função. É raro você ter um aplicativo, né, que foge. Mas quando eu digo uma função, tem que fazer só realmente uma função, o que eu tô falando aí é de foco, né? Tem mais coisas por detrás desse comentário. E quando você, por exemplo, abre um jogo, o que você quer fazer quando você abre um jogo? Você quer jogar, você não quer tirar o som, você não quer acessar um menu, né? Poderia entrar direto quando você pega um jogo, você já poderia entrar direto no jogo, já poderia estar pronto para jogar. Ah, mas se a pessoa quiser jogar com 2 jogadores, a pessoa quer jogar, ok, coloca ali alguma forma de você voltar, coloca algumas configurações. Enfim, eu defendo que se entra no aplicativo, você tem que estar com a atividade fim daquele aplicativo ali, e é o que o YouTube Capture faz. Você entra no aplicativo e de pronto ele já liga a câmera para você, ele já tá ali com a câmera pronta para você gravar. E é muito legal o seguinte, deixa eu entrar aqui no aplicativo, que eu vou comentar com vocês com o aplicativo aberto. Então, cadê aqui o YouTube Capture? Pronto, não aparece só Capture. Você entra no aplicativo, tem ali na parte inferior esquerda as configurações, que é aquilo que eu falei para você mudar. Ah, quero gravar o vídeo em 480, quero gravar em 720, ele não grava em 1080, apesar da câmera ter, pelo menos no iPhone 4S, ter essa capacidade. Daí tem ali, liga a flash, desliga, inverte a câmera na parte superior e também na parte direita inferior, tem ali aquela questão do rolo da câmera, que você pode pegar um filme que tá no rolo da sua câmera e fazer o upload pro YouTube. Mas o mais legal que eu acho é a forma de captura. E eles tiveram uma sacada que eu achei sensacional. Não faz muito sentido, pelo menos no formato do YouTube, você capturar um vídeo na vertical. Então você pode travar, ele vem bloqueado essa opção de você gravar um vídeo na vertical. Porque, né, enfim, o formato acaba ficando mais agradável realmente você filmar na horizontal, em landscape, em paisagem. Quem já, talvez no iPhone seja legal para você assistir porque é natural, talvez no notebook seja legal de você assistir porque é natural. Agora, quando você assiste um vídeo que foi filmado com o iPhone na vertical, numa tela, a quantidade de tela preta que você tem é muito grande, né? Fica desconfortável. Então eu achei isso sensacional, esse lembrete. Cara, olha só, você tá com o teu dispositivo em pé. Você tem certeza que você quer fazer isso? Pô, não é melhor você virar o iPhone? E outra sacada que eles tiveram, que é o seguinte: você gira o iPhone, coloca ele deitado e ele já começa a gravar. Eu achei isso sensacional. Porque você entra, você configura o aplicativo, você entra nele, vira, pronto, acabou. Ele já tá gravando. Facilita muito o processo, claro. Não vai ganhar do aplicativo de câmera, porque o aplicativo de câmera, ele tá no próprio tela de bloqueio. Então você pega o telefone no bolso, porque tem aquele momento que você quer registrar, corre, já abre ali a câmera, já aciona o vídeo, grava o vídeo, ou se for tirar uma foto, mas a gente tá aqui falando de vídeo, porque tem aquelas coisas de momento. Então provavelmente não vai ser um substituto, mas se tiver um evento e esse evento não mereça grandes requintes, né, uma brincadeirinha, você quer registrar o seu filho pedalando, né, a primeira pedalada do seu filho, enfim, alguma coisa que você queira registrar e não envolva grandes edições, embora o aplicativo faça edições, isso eu achei também bacana. Você entra lá no YouTube Capture e faz esse processo, né? Vai lá, captura, aí na parte, na hora de envio, você pode fazer um aprimoramento, você pode fazer estabilização, coisas legais, né, pra não ficar com enjoo, né, não ficar pulando muito a câmera, embora o iPhone já tenha um mecanismo de estabilização da câmera por software, mas ele já é estabilizado, mas você pode aprimorar as cores, você pode colocar uma trilha musical, isso eu achei muito legal, você escolhe lá uma trilha e tal, então fica alegre, né, você quer gravar aquele momentinho ali, jogar no YouTube, compartilhar com os amigos, pum, achei muito legal. Claro que o que faz o YouTube, né, não são esses vídeos, o que faz o YouTube é o vlog, isso é o que gera page view. Esse aplicativo, o YouTube Capture, ele tá focado no ser humano comum, no pai querendo registrar o momento do filho, coisas específicas, talvez que seja a grande maioria das pessoas que assistem os vlogs, né, que dão os views, né, os joinhas, né, é um outro enfoque, né, um enfoque mais pessoal, mas ainda assim sensacional e faz toda a diferença. A impressão que eu tenho é que o Google tá dizendo pro mundo, ou dizendo pra Apple, olha, tudo isso aqui eu tenho, né, olha aqui a quantidade de coisa que eu tenho, a quantidade de aplicativos que o Google tá lançando, e com uma qualidade boa, é impressionante. Você tem o Gmail, você tem o Google Plus, Google Maps, tem agora o YouTube Capture. Eles podem até não ser usados cotidianamente muito, mas tem ali um carinho, tá muito bem feito. Versões melhores até que as versões do Android. Eu tô começando, né? Até queria fazer um hangout a esse respeito, mas acho que não vai rolar por questão de agenda. Mas o que tá acontecendo aí com o Google, né? Por que o Google tá investindo, talvez a gente possa usar essa palavra, tanto na plataforma iOS? Primeiro, né, vale lembrar que o Google ganha muito dinheiro com iOS, ganha mais dinheiro com iOS do que com Android. Sempre que uma pessoa acessa a internet, o Google tá ganhando dinheiro de alguma forma, porque tem lá o AdSense, enfim, tem toda uma infraestrutura, né, do Google, que quanto mais você usar a internet, é melhor pro Google. Essa que é a verdade. Enquanto que no mundo Android, provavelmente tenha lá as divisões da galera que desenvolve aplicativos Android e a galera que desenvolve o Android em si, provavelmente são equipes, não conheço a infraestrutura, mas provavelmente são equipes separadas, mas na cabeça do Google, ele tem que se preocupar em fazer o Android e fazer os aplicativos. No caso do iOS, provavelmente é uma equipe separada, não é a galera que desenvolve para Android que desenvolve para iOS, provavelmente tem uma comunicação entre as equipes, tem lá um chefe, tem algum ponto de encontro para definir um jeitão, uma cara única, mas via de regra a galera do iOS não tem que se preocupar em fazer um sistema operacional, só tem que se preocupar em fazer aplicativos, e eles estão fazendo esses aplicativos muito bem. Existe uma uniformidade nos aplicativos do Google, a tipografia tá mesmo, embora eu não tenha gostado dessa tipografia, tem deixado os aplicativos com cara de Android, eles perdem um pouco. Você quando entra no aplicativo do Google, você sabe que você tá num aplicativo do Google, você não, caramba, tô aqui no aplicativo isso aqui não é aplicativo iOS, isso aqui é aplicativo do Google. Eu tenho essa impressão, e isso é mais interessante do que você possa imaginar, pelo seguinte, porque você pode entrar num aparelho Android e você vai ter a mesma experiência se você tiver focado no universo Google. Então, todo mundo acaba usando o Gmail, todo mundo acaba usando as coisas do Google. Então, fica fácil de você migrar entre as plataformas, embora, verdade seja dita, pelo menos até o meio do ano, não existia migração de plataformas, né? Na prática não existia. O percentual ficava o mesmo. Tinha os lançamentos, a galera ia, experimentava, mas existia uma tendência a pessoa voltar à sua plataforma original. Ainda que hoje eu consiga identificar uma debandada, digamos assim, da galera do iOS pro Android. Eu vejo muito mais gente indo do iOS pro Android do que do Android pro iOS. E essa da Gradiente. A Gradiente falou que inicia hoje as vendas da sua nova linha de smartphones, né? Que sabe qual é o nome dessa linha de smartphones? iPhone. O da Apple é I minúsculo, o P maiúsculo, né? O tradicional iPhone. Esse daí é o I maiúsculo e o fone é pequenininho. No ano de 2000, a Gradiente entrou com um pedido para usar a marca, né? A iPhone no INPI. Foi concedido em janeiro de 2008 por 10 anos. Então, os direitos aqui no Brasil do iPhone até 2018 seria da Gradiente. Embora o Samuel Gatti tenha feito uma pesquisa lá no INPI e não tenha encontrado nada a esse respeito. O iPhone que está lá é exclusivo da Apple. Não sei se a Apple fez algum acordo, vai saber. Agora, por que diabos uma empresa que acredita-se ser decente, que se diz decente, que eu acredito que seja decente, que todo mundo acredita que é decente, vai entrar no mercado usando o nome de outra? Complicado isso. Uma coisa é a Apple chegar e falar: olha, o meu produto é o iPad e, peraí, tem um iPad na China? Vai lá e compra. Ela meio que passar por cima disso, né? É um benefício, entre aspas, que o dinheiro traz. A Apple, ela vai e compra, ela tem dinheiro, ela não vai quebrar em função de um processo. Então, ela acaba fazendo isso. É errado, moralmente questionável, mas na prática é isso que ela faz. Mas ela não escolheu o nome iPad porque na China tinha um iPad, porque o iPad... Não, olha, a minha proposta é iPad. Por mais que a gente diga que a Gradiente tem aí, sei lá, 10 anos, desde 2000 ela já estava pensando em fazer um iPhone de alguma forma, até antes do que a Apple, né? O iPhone da Apple começa ali em 2002, 2003. Complicado isso, né? Não dá para levar a sério essa proposta, né? Feio aí pra Gradiente. E feio também pro Instagram. Depois de 3 meses, né, da aquisição pelo Facebook, eles mudaram a sua política de privacidade e daqui pra frente, quer dizer, não daqui pra frente, mas a partir de 16 de janeiro de 2013, o Instagram pode vender as suas fotos, né? Ele tem esse direito. Ó, eu posso vender as suas fotos e não vou te dar nada por isso. Quem não concordar com isso tem que excluir a sua conta. Se você continuar com a sua conta no Instagram, você tá dando esse direito pros caras, né? Deles venderem as suas fotos sem pagamento, sem nenhum tipo de aviso, e não tem como você sair dessa política de privacidade. Complicado, hein? Isso significa que, vamos supor que você exclua sua conta em março. As fotos que você tirou de janeiro a março e todas as outras, né, anteriores a janeiro, podem ser negociadas pelo Instagram, né? Pelo Facebook, pela holding ali. Complicado isso, né? Por mais que o Instagram / Facebook não queiram vender realmente as fotos, eu acredito nisso. Acho que não vai se transformar num banco de imagens. Acho que isso é uma coisa de advogado. Eles estão cobrindo aí alguma coisa que no futuro pode vir a acontecer, e eles tiveram que se expressar dessa forma. Mas não acredito que o Instagram vire como é que a gente pode dizer, um banco de imagens. Não acredito nisso. Acho que tem ali um erro de expressão. Acho que poderia ser mudado isso aí. Que nem lá o Picasa, né? As fotos do Google. O Google não tem o direito de vender, né? A propriedade intelectual, os direitos autorais, tem que ser mantido, né? Feio aí pro Instagram não curtir. O problema é, claro, que ninguém sabe dessa política de privacidade e ninguém vai pagar suas contas, né? Enfim. E legal, o CEO e fundador da Bright Cove, né, o Jeremy Eller, acho que é assim que a gente pronuncia, ele compartilhou a sua ideia a respeito da televisão da Apple, e bem bacana a ideia dele, né? Tem algumas ideias ali que eu confesso não tinha pensado, até em função de uma limitação de uso. Ele fala que para a TV da Apple ter sucesso, ele precisa ser um sistema que entregue todos os tipos de conteúdo, ou seja, precisa integrar lá o broadcast, precisa entregar o vídeo sob demanda, precisa do Netflix, precisa do YouTube, precisa de tudo, né? Precisa da TV que a gente está acostumado, né? Da TV a cabo, da TV aberta, e precisa também do vídeo sob demanda, né? Daquele vídeo que a gente compra, do aluguel, dos filmes, Netflix, ok, isso aí eu concordo. Outra proposta que ele oferece é que precisa ter um videogame ali dentro, né? De top de linha, para melhorar o ecossistema do iOS. Isso que eu achei legal, não tinha pensado no Apple TV também como um console. Faz todo sentido, né? De você considerar o Apple TV, que a gente tem hoje, com aplicativos, e vai ter jogos. Muito legal essa proposta. E o terceiro ponto que ele acha mandatório pro Apple TV, né, esse novo televisor da Apple, fazer sucesso, é que ele tenha uma experiência com os aplicativos aprimorada, né? Ele sugere, na verdade, que o Apple TV seja uma espécie de Kinect, né, lá do Xbox, onde você faça a interação com os objetos, né, mexa a cabeça, né, seja uma coisa mais natural. Mas seriam dois dispositivos, seria um set-top box, né, seria uma caixinha, seria um Apple TV, e junto desse Apple TV você conectaria o seu monitor, né, você conectaria a TV, né? Essa é a visão dele. De alguma forma é uma visão bem coerente. O único problema dessa proposta, ao meu ver, é que não traz nada de novo, né? Ele juntou coisas que já existem no mercado, e na prática é isso que a Apple faz. A Apple pega coisas que já existem no mercado e aprimora, e mostra de alguma forma como isso deve ser feito para que o usuário tenha a melhor experiência possível. Ou seja, é uma visão um tanto quanto óbvia. Faz sentido, mas é óbvia, né? E de alguma forma as pessoas esperam um pouco mais do que o óbvio, né? Esperam um pouco mais da Apple, esperam se surpreender. O que mais que a gente teve aí nessa segunda-feira? Teve o lançamento do Beta 4, né, para os desenvolvedores do 6.1, basicamente correção de erro, não identifiquei ainda nada de novo, nada de Siri. Lá no Google Plus, do Jeff Huber, que trabalha lá no Google, ele disse que o Google Maps para iOS já teve 10 milhões de downloads, isso em apenas 48 horas, ou seja, um número extremamente expressivo e merecido. O aplicativo tá bacaninha, tá direitinho. Falando aí de mapas, tem os rumores de que a Apple possa usar nos seus próprios mapas os dados do Foursquare, aquelas coisas de check-in das localizações. Seria, né, com certeza um up gigantesco, porque é exatamente isso que falta nos mapas da Apple. Quer dizer, falta muita coisa, mas uma área extremamente carente é a questão dos metadados. Isso com certeza daria um alento muito grande para a Apple. E para finalizar, deixar registrado aí que o New York Times disse que o Twitter ofereceu 525 milhões de dólares pelo Instagram. Quem acabou levando foi o Facebook, né? Mas ele levou pelo dobro, né? Acabou levando $1 bilhão. Embora, como o que foi negociado foram as ações, né, parte do pagamento era em ações, acabou que em setembro esse valor, né, foi de 715 milhões. Né? Um milhão, mas teve a desvalorização do Facebook, acabou batendo ali 715 milhões. E para finalizar, deixar registrado que uma pesquisa, né, da Hello Research, né, que foi divulgada na Folha de São Paulo na última semana, que estima que existem 55 milhões de brasileiros no Facebook. E desses, 55% ainda utilizam o Orkut e 66% ainda utiliza o MSN, que vai ser descontinuado ano que vem.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Em termos de aplicativo, esse final de ano tá campeão. Tá surgindo aí muita promoção. Final de semana teve a linha HD do Angry Birds, toda ela por $1, né, lá da Rovio. Na segunda-feira teve o Fruit Ninja e derivados. Enfim, muita coisa legal. Vale a pena você ficar acompanhando lá pelo Twitter, no @cocatec, que eu tô sempre dando uma tweetada, tô sempre falando, tem uma coisa, e eu tento condensar tudo isso na promoção do dia. Por que que eu digo que eu tento condensar tudo isso? Porque às vezes eu só descubro no final do dia, aí eu vou, atualizo a dica de a promoção do dia, e às vezes eu deixo pra promoção no dia seguinte, mas aí a promoção acaba, sábado, eu dou aquela tweetada, e eu falo, pô, não, o pessoal não vai ver aqui na promoção do dia, deixa eu guardar pra amanhã aí, enfim, tem que ficar ligado, mas tá muito legal esse final de ano, e ainda nem chegou o Natal, né, o Natal só semana que vem, ainda faltam 6, 7 dias pro Natal, então a coisa só tende a melhorar, tem que ficar ligado, eu vou continuar mesmo no Natal, provavelmente na segunda-feira não vai ter cast, talvez até tenha, na terça não vai ter, enfim, a gente vai ver como é que vai ficar aquela história do cast na semana que vem, mas o site não vai parar não, o site vai continuar fazendo acompanhamento de tudo aquilo que acontece no mundo da tecnologia, desde o ponto de vista Apple, inclusive as promoções, você fica ligado. E hoje o que eu queria destacar para vocês é um bundle, o The Ultimate Music Bundle, e são 8 aplicativos, num valor de $355, que você vai pagar apenas $39. Vale a pena esse bundle? Sim, vale a pena. O que eu destaco desse bundle que justifica esse bundle? O TuneUp. O que é o TuneUp? TuneUp, ele vai organizar as suas músicas, a sua biblioteca de música. Então, vai colocar a capinha, vai corrigir as informações que estão erradas, vai colocar a letra da música. Isso é bacana pra caramba. Aliás, pra quem não sabe, eu posso colocar num podcast, por exemplo, as notas ali dentro da letra, e aí você vai acompanhando, como se fosse muito parecido com o que você tem hoje, né? Ali nas notas do cast, falando do músicas.app. E para música isso também é verdade, você pode preencher aquelas informações ali com um texto e elas vão aparecer quando estiver tocando a música, né? Sincronizado, aquela coisa toda. Eu usava, porque eu parei com essa coisa de toque, de organizar a biblioteca musical, né? Na verdade eu não parei, acho que foi um volume muito grande de coisas e eu acabei deixando isso para lá. Eu usava, eram dois aplicativos da Equinox, se eu não me engano, que era o Songgenie e o outro que eu não lembro agora, eram dois. Acho que era CoverArt e o Songgenie, alguma coisa assim. Sendo que o CoverArt faz exatamente a parte de informações, né, das músicas, das capas, e o Songgenie fazia a parte da letra, né? Eram dois aplicativos e você tem uma solução que é o TuneUp, né, que faz essas duas coisas num único aplicativo. Então ele só de pronto já vale a pena. Para você organizar a sua biblioteca, não tem nem o que falar. Vou pegar esse bundle exatamente por esse aplicativo. O que mais que existe nesse bundle? Quais são os outros 7 aplicativos? Você tem o MegaSig DJ, que é para você fazer aquelas mixagens, né? É um, na minha visão, um brinquedinho, né? Eu não tenho essa pegada de DJ, não curto muito isso de fazer. Eu gosto de ver, gosto de ouvir, acho legal os encaixes, aquela coisa toda, mas não, confesso que não é muito a minha praia, eu não tenho muito esse dom. Gosto de brincar ali, fazer uma coisinha ou outra, mas não de vivenciar esse mundo. Então esse, pra mim, é um, talvez seja até um aplicativo mega hiper interessante, mas pra mim não chama atenção. Outro aplicativo que faz parte desse bundle é o The T-Pain Engine, pra você fazer lá os seus jams, pra você fazer lá os seus beats. Você tem o Trax. O Trax, ele já, pra mim, ele já tem algum grau de interesse. Isso porque ele fica pendurado ali na barra de menu e por ali você controla o iTunes. Ele é um acesso rápido ao iTunes. Ele é o Fantastical pro iTunes. O Fantastical é aquele pro iCall, lembra? Aquela coisa toda. Então, ele também se integra lá ao Last FM, então também tem um grau de interesse. Outro aplicativo que faz parte é o The Flip for Mac Studio. Se você quer tocar WMV, se você quer tocar, né, o formato do Windows no Mac, você precisa do Flip for Mac. E o Flip for Mac, ele é gratuito. Só que ele tem a versão paga, que é exatamente Flip for Mac Studio. Sinceramente, eu não vejo muito interesse nesse aplicativo. Porque o que eu espero, né, do formato do Windows, né, dos WMVs da vida, é exatamente tocar isso. Eu consigo com a versão gratuita. Não me chama a atenção. Outro aplicativo campeão que vale a pena ter é o Boom for Mac. O que faz o Boom for Mac? Ele dá exatamente um boom, né? Ele faz um booster de todo o áudio do seu Mac. O VLC, ele faz isso. Você tem volume, né, do F11 e F12, só que dentro do aplicativo você pode aumentar em 100%, né? Tem lá 200, 300, até 400%, você consegue aumentar o volume, né? Dá um boom no volume, mas é só pro filme que você tá assistindo. Você não consegue fazer isso no sistema inteiro. Você fica limitado ao máximo do... Claro que distorce, enfim, não é, ele não vai fazer mágica, mas às vezes você precisa estar dando uma palestra, você precisa aumentar um pouquinho o volume para mostrar alguma coisa pro pessoal, você pode fazer o uso do Boom for Mac, ele também tá dentro desse pacote, esse também me interessa. Você tem também o OnDeSoft Audio Recorder, que vai gravar o áudio do seu Mac, tanto do microfone, tanto de Lightning, ou se você de algum outro aplicativo. Então, pelo que parece, você conseguiria gravar, por exemplo, pelo Skype. Ele não diz se você consegue fazer pelo Skype, mas ele diz que você consegue gravar de outros aplicativos. Então, estou assumindo também o Skype. Então, se você quer um gravador aí de Skype oficial, ele pode ser uma opção. Não sei se ele faz isso, não conheço. E para finalizar, você tem o SOS Online Backup, que a proposta dele aqui é que você tenha 50 GB por um ano para você colocar a sua biblioteca musical lá. Ele não é como se fosse um iTunes Match, onde você vai conseguir baixar as coisas, sincronizar, não é isso. Ele está mais na linha, digamos, de um Dropbox. Ele vai dar um pendrive que está lá na internet e você manda os arquivos para lá e depois recupera. Enfim, tá aí essa dica do dia, várias dicas aí, né, porque é um bundle, o The Ultimate Music Bundle, são $39 e o link tá aí nas notas do cast. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Coca-Tech.
Tá rolando um problema com o download do áudio do Coca-Tech. Como é que isso... O que tá acontecendo? Bom, existem vários servidores que fazem parte do... vamos dizer assim, do Hub Coca-Tech. Tem um servidor voltado exclusivamente para fornecer o HTML. Ele só fornece o HTML. Então, é lá o WordPress que monta. É esse servidor que eu acesso para postar as coisas. É esse servidor que vocês acessam para ler os posts. Existe um outro servidor de mídia, mas de mídia de imagem, digamos assim, não é servidor de áudio. Então, todas as imagens que estão lá no Coca-Tech vêm desse segundo servidor. O que significa isso? Você entra no site do Coca-Tech para baixar o HTML e não é aquele mesmo servidor que vai te fornecer a imagem, é um outro servidor. Então, a requisição que é feita nesse servidor, digamos assim, principal, ela é muito rápida. Ele já pega, já joga o HTML para você. E aí enfileira num outro servidor a imagem, que pode ficar de repente até mais lento, né? Várias pessoas podem até dar uma sentada e ficar mais lento, mas o HTML e o texto você vai visualizar de forma rápida, né? Eu separei exatamente em função disso. Então são dois servidores, um de HTML e um servidor de mídia. E tem também um servidor de áudio. Tem outros servidores, mas a gente pode agregar nesses três, que é o que fornece áudio e vídeo, né? Que fornece exatamente esse áudio aí que você está escutando. E mais ou menos há uns 2 meses houve um problema de cache, mais ou menos isso. E aí teve uma mudança no servidor, né? Corrige o cache e tal. E aí foi a época também do lançamento do iOS 6. E aí começou na época a ter alguns problemas de velocidade, de não tá fazendo download direito. Aí eu ia, testava, tava ok. Bom, é a tua conexão, é a tua rota. Aí a pessoa testava de novo. E aí resolvi, aí, enfim, isso foi acontecendo nesses 2 meses e eu acreditava que era um problema de rota, né? Por que que eu acreditava que era um problema de rota? Porque a pessoa falava o seguinte pra mim: tá lento pra baixar aqui o episódio. Eu ia lá, pegava o meu Mac, mandava fazer o download, enfim, não era instantâneo, mas enfim, era a velocidade máxima que eu tinha, ou seja, o servidor tá bombeando, tá disponível, tá mandando as coisas. Eu pedia pra pessoa: cara, faz um teste aí pra mim, baixa aí de seu Mac, vinha rápido. Ou falava pra pessoa: baixa aí no... Você tem 3G, você pode fazer um teste? Baixa aí do 3G, porque a pessoa tava no Wi-Fi. Baixava no 3G e vinha rápido. E, enfim, acabava deixando aquilo um pouco de lado. Acreditava que era uma coisa de rota. E, enfim, nesses 2 meses, consistentemente, as pessoas reportando esse tipo de erro. Teve uma falha realmente grave, acho que foi na quinta-feira da semana passada. Teve um problema de cache, aí eu fui lá, acompanhei, e aí eu fui olhar mais de perto o que estava acontecendo. E a situação é a seguinte, completamente aleatório o problema. E depois eu vou dizer o que significa esse aleatório. No Mac funciona 100% das vezes funciona bem, não tem nenhum tipo de problema. No meu iPad funciona bem, não tem nenhum tipo de problema. No meu iPhone funciona bem no 3G, mas quando eu tô no Wi-Fi não funciona bem. Lembrar que o meu iPad é o de terceira geração, apenas Wi-Fi. Então eu vou concentrar aqui no iPhone, que é onde eu tô tendo problema. Existem pessoas que estão tendo problema também no iPad. Via de regra, o que você tem é 20 segundos, 40 segundos de download no Mac, algo em torno de 3 minutos de download no iPad, o que eu acho totalmente aceitável, e no iPhone você tem 20 minutos de download, às vezes mais. E aí na sexta-feira eu comecei a fazer uns testes, e aí focado no iPhone. Peguei todos os players de podcast, alguns eram lentos, alguns eram rápidos, mas a maioria era lento, não tinha nenhuma diferença sensível de velocidade. Fazia o download pelo Safari, às vezes era rápido, às vezes era lento, meio aleatório. No Instacast era sempre lento, não sei se ele tenta fazer alguma otimização e aí acaba deixando lento sempre, mas no Instacast ele é sempre lento. E isso fazendo download HTTP, download web, browser padrão. Fiz o download via FTP, peguei lá o FTP on the go, mandei ele fazer o download, vinha o download numa velocidade considerável, 3, 4 minutos. Então tem alguma coisa aí também de protocolo. Tentei várias vezes e não consegui reproduzir esse problema de lentidão via FTP, apenas via HTTP. E aí eu pensei o seguinte: bom, eu tô fazendo alguma coisa errada no servidor, eu fiz alguma besteira aí. Bom, vamos então pegar um servidor padrão, vamos pegar um servidor de mercado, vamos pegar uma solução que está estabelecida aí. E aí no sábado eu fiz uma conta no SoundCloud, o áudio da segunda-feira e o áudio da terça-feira foi provido pelo SoundCloud, e continuou a mesma coisa, continuou o mesmo padrão, Mac rápido, o iPad também rápido, e a lentidão aleatória no iPhone no Wi-Fi. Quando você joga isso pro 3G, ele vai rápido, não tem problema. E, mas peraí, eu tô baixando aqui outros casts e os outros casts vêm rápido. Sim, mas se você reparar, outros, isso, tô falando de player de podcast exclusivo no iPhone. Então, sim, existem casts que vêm rápido e existem casts que estão vindo lento. Numa mesma rede Wi-Fi, pegando o mesmo áudio, o mesmo arquivo, um iPhone 4S com iOS 6 puxa lento, e na mesma rede Wi-Fi, um iPhone com iOS 5 puxa rápido. Pode ser coincidência ou não. Fato é, parece que o problema tá na conta do iOS 6. Parece que o problema é o seguinte: existe alguma coisa, alguma incompatibilidade entre algum pedaço ali do servidor, algum pedaço da comunicação que faz com que ele tenha esse comportamento. E aí, quando não tem esse problema de incompatibilidade, o cast desce rápido, o download é rápido, que, enfim, é onde eu tô conseguindo mapear o problema. Porque eu troquei os servidores, troquei os iPhones, troquei o iOS 6, troquei os players, fui pegando cada um dos pedacinhos que poderia dar problema. Essa foi a minha diversão do final de semana, e aí tô compartilhando com vocês. Por quê? Porque infelizmente não tem muita coisa que eu possa fazer. O que que eu posso fazer? Reportar o problema, já reportei o problema, não vamos ver o que acontece aí. O Beta 4 não resolveu o problema, né? Ou seja, o iOS 6.1 não tá com uma perspectiva de que vai resolver esse problema. Então, o que eu posso fazer é arranjar, de repente, um servidor que seja compatível, que não tenha esse problema com o iOS 6. É isso aí que eu tô batalhando, mas queria que vocês soubessem o que está acontecendo. Foi uma sucessão de erros, demorou para esse erro ser mapeado, foram praticamente 2 erros em função de um conjunto de coisas, né? Mudou o servidor, então o problema tá no servidor, o problema tá na rota, e foi exatamente também contemporâneo com a chegada do iOS 6, uma coisa que a gente não tava esperando. Faz o teste aí, pega aí outros casts, você vai ver que alguns virão rápido e outros virão lentos. Enfim, queria fazer vocês partícipes dessa história. Não tem muito o que fazer, você que escuta através de player de podcast, porque se você colocar no 3G, vai gastar aí o seu 3G e é muita coisa. Enfim, tô aqui na minha ponta, bolando alguma solução, bolando aqui alguma gambiarra para a gente resolver juntos esse problema. E o que a gente tem lá no iTunes, quais as resenhas que a gente tem? Antes, falar o seguinte, eu não tenho como visualizar todas as resenhas de todas as lojas, né? Quando você faz uma resenha na loja brasileira, ela fica disponível apenas na loja brasileira. Eu acabo frequentando mais a loja brasileira e a loja americana, que são as resenhas que eu leio. Então, às vezes acontece de ter uma resenha lá no Japão, né, que foi o caso do Rafael Conda. Poxa, se eu fiz uma resenha, você viu? Cara, não vi, porque eu não tenho como ver tudo isso num único lugar. Eu teria que entrar, sei lá, nas 180 lojas que existem. A Apple não fornece uma interface única para que as resenhas sejam visualizadas, o que de alguma forma é bem, bem ruim, né? Porque é claro que essas resenhas, elas visam a comunicação entre os usuários, né? Que os usuários reportem como é aquele aplicativo para outros usuários, mas acho legal que o produtor, né, o desenvolvedor, quem está na frente daquele podcast ou daquele aplicativo, possa interagir com a pessoa, né, dar uma resposta, enfim, não tem como fazer isso. Então eu acabo ficando na loja brasileira e na loja americana. Então se você fez uma resenha na loja francesa, às vezes o cara foi lá, comprou o iPhone na loja francesa e foi, aproveitou, comprou um gift card, e acaba que esse gift card tem que ser usado na loja daquele país, a pessoa acaba ficando com apenas a conta daquele país, e enfim, né, vocês já entenderam o panorama. Então, na loja brasileira, a gente tem hoje 274 avaliações com uma média de 5 estrelas. Obrigado, galera. E nessas resenhas, o J. Guilherme disse: ótimo podcast, bom programa para ouvir e se manter atualizado. O GRF Gabriel diz o seguinte: recomendo o melhor podcast diário sobre tecnologia. Bom, isso não é exatamente difícil, né? Diário não tem muito por aí. Traz as últimas informações do dia com comentários claros, elucidativos e bem-humorados. Além disso, considero o Cocatec a melhor fonte de conhecimento relacionado ao tema, pois há trocas intensas de informação no Twitter, no Facebook e no fórum. É raro algo não ser solucionado. Como disse no título, recomendo. Ouça, curta, assine, siga e doe. Obrigado, Gabriel. O Miguel RJR compartilha: completo, 5 estrelas. Podcast completo. Gustavo, a cada dia é melhor. Obrigado, cara. O Rolf Hinrich, acho que eu falei errado, mas perdão. Indispensável. O que começou como uma tentativa minha de sobreviver ao horário eleitoral gratuito e à Voz do Brasil, acabou sendo um hábito diário. Hoje, graças ao Gustavo, tenho iPad, iPhone e MacBook Air. Estou amando o mundo Apple e aprendo enquanto dirijo. Aposentei CDs e pendrive. Excelentes dicas, não dá para perder. Obrigado, Rolf. Acho que eu te dei um prejuízo em iPad, iPhone, MacBook Air, mas está valendo. A integração que a plataforma Apple proporciona hoje é algo que não chega nem perto das outras plataformas, infelizmente. O Ricardo Bar escreve: diário é um grande diferencial. 5 estrelas, ouço todos os dias no trabalho. O programa tem muito bom conteúdo, recomendo a todos. Obrigado, Ricardo. E o Sérgio CB diz: essa vírgula sonora não, 1 estrela. Caraca, Gustavo, pelo amor dos nossos ouvidos, pare com essa vírgula sonora de estalar de dedos ou de bater nas coxas, não sei, é muito tosca. Além do som ser irritante, como ela é ao vivo, frequentemente entra fora do tempo, ou nem era para entrar, porque não houve mudança temática, sem necessidade e só atrapalha. Sério, também desnecessária essa novidade de musiquinha ao final do podcast. Bom, vamos lá, Sérgio. Primeira coisa, poxa, uma estrela só por causa da vírgula sonora, poxa, você escuta o cast, você acompanha, você sabe como é o conteúdo, poxa, dá pelo menos aí 3 estrelas, vai. Mas vamos explicar essa história da vírgula sonora. Existem algumas particularidades, é muito difícil de você agradar todo mundo. Primeiro, eu sou aqui na carioca, né? O pessoal fala, né, carioca falando o x é trava-língua, e eu concordo, existem algumas particularidades que não dá pra mudar, né? Você pode se esforçar pra tornar uma coisa mais agradável, mas não dá, né? eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, troco o nome, confundo. É uma falta de organização, sim, é, mas o custo para fazer isso é gigante. Existe um problema com a vírgula sonora, que é o seguinte: tem essa história da mudança temática, e muita gente pede que tivesse uma vírgula sonora, olha, que mudou, né, que tivesse os assuntos, que é o que existe, por exemplo, no Jornal Nacional, né, tem a mudança, o corte das câmeras, ou tem uma imagem passando, você sabe que mudou o assunto. No áudio, para você ter essa mudança, você acaba tendo que ter uma vírgula sonora. Quando você tem um esquema de edição, você pode colocar um som mega hiper caprichado. No Cocatec, pelo ritmo diário, não tem como ter essa pós-produção. Então tem vários errinhos que acabam passando, né? Não tem jeito. Se é uma coisa gritante, que eu lembro, caramba, eu falei besteira, no dia seguinte eu conserto. Até porque a proposta, né, hoje do cast é desenvolver um diálogo, é desenvolver uma conversa com vocês. E essa conversa continua no Twitter, continua no Facebook. É um processo de duas vias, assim como é também a resenha, né? Eu capturo as impressões de vocês. Então tem esse problema. A vírgula é realmente ao vivo, é um estalar de dedos, exatamente para não ter essa pós-produção, essa edição em cima. Agora, o que eu aprendi com ela desde que estou fazendo a vírgula sonora é que, mais do que uma vírgula sonora, eu uso ela para acordar. É para a pessoa perceber, né? É um barulho realmente que tem um quê de incômodo, exatamente para poder acordar, exatamente para poder chamar a atenção. Então é um barulho bem agudo, né? Um tá, para que te chama a atenção, né? Esse é o objetivo. E esse acordar acontece entre as mudanças de tema, às vezes também entra atrasado, porque eu puxo um assunto, começo falando e chamo a atenção, acordo a galera que mudou. Então realmente acontece essa entrada fora de fase. Enfim, pode mudar, sim, pode mudar. Se a galera reclamar muito lá no Twitter, a gente tira essa vírgula sonora. Na verdade, era um pedido que a galera tinha para colocar uma vírgula sonora, tinha uns problemas aí da pós-produção, da edição, veio essa ideia do estalo, mas a gente pode tirar. No, é uma coisa minha, né, que eu criei, ninguém pode mexer. Isso pode ser alterado, assim como também pode ser alterada a história da musiquinha no final do podcast. Também não tem nenhum problema quanto a isso, é só a galera reclamar muito lá no Twitter que a gente tira. Hoje, declaradamente, existem, se eu não me engano, 3 reclamações contra a musiquinha no final do cast, e mais de 30 relatos. Pô, legal a musiquinha, fui, gostei, curti, né? A proposta daquela musiquinha é apresentar coisas novas, apresentar uma coisas diferentes, e ficam ali no final do cast. Então chegou ali nos agradecimentos, aí você já pode dar pausa, já pode avançar, você já pode ir para outro. Mas, de novo, nada disso é fixo, é muito pelo contrário, tá aí aberto, tudo aí é negociável. E se vocês quiserem, o Coca até tira sem nenhum problema. O Oka Eriruquia, outro nome que certamente eu falei errado, escreve: rápido e informativo, programas rápidos sobre tecnologia com apresentador bem humorado, recomendo a todos ouvirem pelo menos um episódio. Obrigado, cara. O André Lage, perfect, 5 estrelas, como sempre, o primeiro. Muito bom. Pra que portais de notícias se existe Cocatec? 24 horas de notícias resumido em 35 minutos diários. Pra mim, 35 minutos matutinos, meus primeiros 35 minutos da manhã são dedicados ao Cocatec. Obrigado, André. Então é isso aí, pessoal. O podcast volta então amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora!
Termina agora! Coca! Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.